Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum para a realização da sessão especial.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a primeira sessão especial da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 24 de abril de 2017. Convido, neste momento, ao senhor prefeito municipal, Valério Villitrebin, que venha até a mesa e, conforme o artigo 76, inciso 11º da Lei Orgânica Municipal, preste contas da referente ao exercício de 2016. Já de imediato passo a palavra ao prefeito municipal, Valério Villitrebin.
Por saudar o presidente da Câmara de Vereadores aqui do nosso município, o vereador Itamar Puntel, saudar a vereadora Isabel, que representa o sexo feminino, e os demais vereadores que compõem esta legislatura. Conforme prevê a lei maior do nosso município, nós, o executivo, tem 60 dias após a instalação da primeira sessão para fazer a prestação de contas do exercício anterior. Basicamente, a execução orçamentária que efetivamente foi executada no ano anterior. E isto está previsto na Lei Orgânica Municipal, no artigo 76. Saudar também as pessoas que acompanham esta sessão especial aqui junto à galeria, saudar a imprensa e solicito ao presidente que convide o secretário da Fazenda, porque eu vou fazer um apanhado amplo daquelas execuções que de fato aconteceram e a posterior o secretário da Fazenda fará então a explanação dos números. E ele é contador, né, e hoje a Câmara está de parabéns em homenagear esta classe que sempre tem trabalhado junto aos órgãos públicos e a empresas privadas e, como foi dito, inclusive fazem as declarações de imposto de renda para muitas pessoas junto à Receita Federal.
Convido, então, ao secretário da Fazenda, Ademir Kessler, que se faça presente aqui na mesa.
Enquanto o secretário se aproxima, eu vou fazer uma explanação das atividades executadas pelo executivo por secretarias no ano de 2016. Na área da Secretaria Municipal da Saúde, aqui está o secretário Alessio, que já no exercício de 2016 respondeu por duas secretarias e continua respondendo pela Secretaria da Saúde, também da Secretaria de Habitação e Assistência Social, Desenvolvimento Social. E fazer um breve relato da conjuntura antes de entrar no detalhamento daquilo que foi executado nas diversas secretarias. Todos acompanharam e acompanham na imprensa a crise instituída em nosso país. Ela começou no ano de 2015, se aprofundou no ano de 2016 e parece que o país não consegue reagir desta crise em que o país se encontra, com um grande número de desemprego e que acarreta também na arrecadação da União, do Estado e do município. Além da crise política, que não vamos entrar neste detalhe, inclusive uma crise institucional, estrutural, que existe em nosso país. Precisamos todos termos a consciência da crise em que nós nos encontramos. Graças à nossa organização, a Prefeitura Municipal de Agudo conseguiu, no exercício de 2016, manter as contas em dia, pagar o servidor público municipal sempre dentro do mês e também os fornecedores também com as contas em dias. No final do exercício do ano de 2016, fechamos com um superávit acima de 80 mil reais. Isso são raras as prefeituras que conseguiram fechar com as contas em positivo. Então, esse é o motivo de orgulho para nós. Sabemos que muitas coisas que gostaríamos de ter feito no decorrer do ano de 2016 não foi possível, mas o gestor municipal tem inúmeras responsabilidades quanto à execução orçamentária e de não gastar mais do que se arrecada no exercício. E mais no ano que é o ano final de mandato, que precisa se fechar as contas em positivo. Na área da saúde, até para a população que acompanha essa prestação de contas do exercício de 2016, ter noção, através de atendimentos que são realizados na Secretaria da Saúde, só na farmácia municipal nós fizemos uma dispensação de medicamentos básicos e especiais, passando os 40 mil medicamentos dispensados para 40 mil pacientes diferentes. Transporte de pacientes para outros municípios, 7.460 pacientes transportados pelo município de Agudo para outros municípios que têm referência. Passagem de ônibus fornecidas para consultas, exames, no centro de referências, Porto Alegre, Santa Maria e tantos outros, passamos o número de 17 mil passagens fornecidas à nossa população. Também realizamos consultas e esses exames especializados, agendados, passando os 4 mil exames. Consultas médicas de atenção básica, 23.650 consultas foram atendidas à nossa população nas nossas unidades básicas de saúde. Na pediatria, 2.100 atendimentos. Na psicologia, 458 atendimentos. Odontologia, 3.250 atendimentos. Cirurgias ambulatoriais, 58 atendimentos. Mamografias, 300. Vacinas aplicadas. E aqui nossa vereadora trabalha junto à Unidade Básica de Saúde. Passaram de 9 mil vacinas aplicadas no ano de 2016. Enfim, outras questões que a gente poderia relacionar. As atividades desenvolvidas durante o ano, saúde na praça, dia do desafio, outubro rosa, novembro azul, dia de combate ao HIV, campanhas de vacinação, saúde bucal, palestras, enfim. Também aplicação do BTI, distribuição de 210 litros, principalmente no interior, para o controle do mosquito, da dengue, e também atividades de vigilância ambiental. As conquistas da Secretaria da Saúde, nós conseguimos um médico através do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, PROVAB, que gera uma economia para o município de R$20 mil por mês. Ampliação e reforma da área de espera na unidade básica da saúde, aqui, nossa unidade central, onde a população clamava de ter, principalmente no inverno, uma proteção. E esta obra, ela foi realizada num custo de R$25.792,12. Além da aquisição de uma caminhoneta Nissan Frontier, no valor de R$ 113.900, e um veículo Gol de R$ 45.800. No plantão médico, nós tivemos uma despesa no ano de 2016, ultrapassando os R$ 900 mil. Aquisição de medicamentos através de licitação, R$ 393 mil com 882. R$ 393.862,86. Nas despesas com passagens, R$ 136 mil. Além da dispensação de fraldas para 75 pacientes acamados, que estão cadastrados junto à Unidade Básica de Saúde, que chega aos R$ 70 mil. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, várias atividades desenvolvidas em parceria com a CISA, onde houve a realização, entre o dia 16 e 25 de julho, da 27ª edição da Volksfest in Agudo e a 19ª festa do Moranguinho e da Cuca, no dia 21 a 23 de outubro. Além de outras atividades, com a 4ª Gincana Rural, a programação dos 57 anos do município de Agudo, realização do segundo outono multicultural, apoio à segunda feira da agricultura e produção familiar, coordenação da inscrição do programa Passe Livre Estudantil do governo do estado, auxiliando na realização do Natal Luz com as demais secretarias, 12ª Feira do Livro, que ocorreu entre o dia 8 e o dia 10 de março do ano passado, e também a instalação de diversas placas de sinalização através de um projeto idealizado pelo Conselho Municipal do Turismo. A Secretaria da Fazenda, que basicamente auxilia no controle dos saldos orçamentários e dos recursos vinculados e financeiros, nós tivemos uma arrecadação no IPTU no ano de 2016 de R$ 868.254,82. Taxas de serviços públicos, R$ 444.235,23. Taxa de vistoria sanitária, R$ 29.605,98. O ISQN, R$ 944.109,38. Taxa de licenciamento de fiscalização, R$ 204.404,45. Dívida ativa, arrecadação tributária e não tributária, R$ 283.207,05. Dívida ativa, parcelamento de débito, 126. ITBI, 226 guias, R$ 313.248. Arrecadação com iluminação pública, R$ 349.448. Aprovação de projetos e licenciamento para construção, 45. Habites e fornecidos de obras, 42. Parcelamento de imóveis, 18 processos. Baixas de empresas ou autônomos, 47. Inscrições estaduais de microempreendedores, 125. e talões de produtores em atividade 1.979. Esses são números aproximados, tá? Nós tivemos também uma distribuição de 180 mil cautelas distribuídas no bolão municipal. E a Secretaria Municipal da Fazenda, ela auxilia muito outras secretarias na execução orçamentária. A Secretaria Estadual de Desporto, ela teve as atividades desenvolvidas no ano de 2016, oficinas aos professores, concursos de formação de práticas restaurativas, mostras pedagógicas, a 24ª Olimpíada Estudantil, enfim, vários outros projetos, participação na Feira do Livro, projeto de hortas escolares, organização do 12º Campeonato Escolar, participação no programa Agrinho e no programa União Faz a Vida, onde todos os professores participam. Também tivemos a Semana da Pátria, que aconteceu junto à Praça da Emancipação, e nós entregamos à comunidade da Escola Santos Reis um novo bloco pedagógico, onde o educandário recebeu 3 salas de aula e uma sala de leitura e banheiros femininos e masculinos em uma área de 306 metros quadrados, totalizando um valor de investimento esse do Executivo Municipal, no valor de R$ 340.206,76. Isso com recursos próprios do município. Grande parte das obras aconteceram no ano de 2016 e pretendemos inaugurá-las agora durante o decorrer do ano de 2017, que é a quadra esportiva coberta junto ao prédio novo que está sendo construído na Escola Santo Antônio, na linha dos Pomeranos. Estaremos entregando em breve um ginásio e uma escola totalmente nova para a comunidade da linha dos Pomeranos. A comunidade merece essa estrutura por recursos que conseguimos pleitear junto ao FNDE, junto ao MEC, e estas duas obras estão em fase final de conclusão. Estamos fazendo o cercamento. E como nós temos a escola atual, Santo Antônio, que ainda oferece condições para os alunos, nós decidimos de inaugurá-la somente quando tiver 100% em condições de receber os alunos. Estive ainda na semana passada, juntamente com o pessoal da RGE. Nós temos um problema muito sério de energia no interior, e não é só na linha dos Pomeranos. A população pedindo a intercessão ou a intervenção do Poder Público Municipal junto à concessionária para que se amplie principalmente a luz trifásica no interior, e essa é uma empreitada muito difícil, porque a concessionária entende que são os clientes que, quando precisam de uma capacidade maior de demanda de energia, precisam pagar então estes investimentos. Na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, que é a antiga Secretaria da Agricultura, nós fizemos uma ampliação de rede de água na Picada do Rio, num investimento de R$ 35 mil, e 34 famílias beneficiadas. Iniciamos a execução no ano de 2016 e será entregue também ainda este ano uma rede de água no Rincão do Pinhal, num valor total de investimento de R$ 347.223,27, onde serão beneficiadas 133 famílias, e provavelmente já vamos lá fazer um aditivo para beneficiar mais 12 famílias que nos procuraram. Na patrulha agrícola, somadas horas da patrulha agrícola com maquinários do município e terceirizados, foram disponibilizados aos agricultores 2.664 horas. Também 1.050 toneladas de calcário distribuídas, 1.520 sacos de milho entregues através do programa Troca-Troca, 134 toneladas de adubo orgânico entregue aos agricultores, 31.181 alevinos também adquiridos pelos agricultores e 9 projetos de proteção de fontes drenadas. Os licenciamentos ambientais realizados através da Secretaria, licenças prévias e instalação de operação 186, declaração de isenção de licenciamento ambiental 41, carteiras de pesca 19, vistorias ambientais 103, licenciamento florestal 60 e laudos 29. Além de várias mudas e vacinas de brucelose que foram realizadas junto ao programa do ProLeite, que nós temos muito forte, né? Mais de 746 unidades de inseminação em bovinos e 109 em suínos, mais de 2.600 mudas de árvores nativas produzidas no nosso viveiro, além da realização da entrega de mudas de árvores frutíferas para o programa Frutas em Agudo. Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, várias atividades são realizadas junto ao Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, que fica junto à Vila Caiçara, onde 95 crianças em turnos alternados são atendidos por os profissionais que lá trabalham, crianças e adolescentes. Mais de 9.392 peças na campanha do agasalho, que foram doadas pelos munícipes e distribuídas para 390 famílias beneficiadas. A Secretaria também realizou a inclusão e atualização do Cadastro Único e Bolsa Família, concessões, visitas domiciliares, verificação de cadastro, entre outros, totalizando 3.862 atendimentos, além dos cursos oferecidos no Telecentro. Na melhor idade, nós contamos com 5 grupos da terceira idade ou da melhor idade. E que bom que as pessoas da melhor idade participem destes diferentes grupos. Aproximadamente 400 integrantes participam ativamente desses grupos. E a assistência social tem dado todo o suporte com profissionais para que eles possam se encontrar junto ao Centro de Convivência do Idoso. Eu não vou fazer aqui o relato dos atendimentos, visitas domiciliares, pareceres, relatórios, estudo social, judiciário e do Ministério Público, porque senão vou me alongar demais. Mas dizer de... E até para esclarecer a nossa comunidade, que o CRAS, depois que tem lá seus profissionais atendendo essas famílias que vivem em vulnerabilidade social, nós temos diminuído e bastante a presença de crianças e adolescentes no nosso abrigo transitório Amor Perfeito. Então, isto, mais uma vez, comprova que um trabalho preventivo junto às famílias, onde a educação faz parte do processo, tem diminuído estes encaminhamentos junto ao nosso abrigo transitório. No decorrer do ano de 2016, tínhamos sempre de 1 a 3 crianças do nosso município no abrigo transitório. O abrigo transitório tem uma diretoria constituída que faz um trabalho extraordinário, não recebe recursos as pessoas que se disponibilizam para trabalhar junto ao abrigo, E, ao contrário, percebe-se que tem a maioria das crianças no abrigo transitório vem do nosso município vizinho de Restinga Seca. Várias atividades são desenvolvidas, como a Semana do Idoso, Baile da Terceira Idade. E muitas vezes, enquanto que estes jovens da melhor idade se encontram e se divertem, eles não pensam em seus problemas ou, com o avançar da idade, têm uma vida saudável após os 60 anos. Na Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviço e Trânsito, tivemos um trabalho e uma colocação de 3.580 tubos, aproximadamente, na cidade, no interior, inúmeras tubulações de diferentes tamanhos colocados na cidade, no interior. Nós tivemos a pavimentação da rua Duque de Caxias, num total de 7.452 metros quadrados, totalizando um valor de R$ 520 mil. Nós tivemos a revitalização da entrada da cidade na rua Voluntários da Pátria, onde totalizamos R$ 276 mil, e após mais de R$ 40 mil com recursos próprios do município para a melhoria da iluminação pública, e todos que lá transitam, enxergam com os olhos a melhoria que foi feita na entrada da cidade. Nós ampliamos também ou melhoramos a iluminação pública em parte da Avenida Concórdia. Inauguramos no decorrer do ano passado também a iluminação no Camiódromo. Melhorias essas que impactaram significativamente no custo da iluminação pública do município, né? Nós passamos a ter um déficit, isto que nós arrecadamos mais de 300 mil de iluminação pública, que todas as pessoas aqui da cidade pagam juntamente com a taxa, junto com sua conta de iluminação pública, né? Foi um valor de R$ 349 mil que o município arrecadou no ano de 2016, mas após a colocação dessa iluminação mais eficiente, nossas contas de iluminação pública mensalmente passam dos R$ 35 mil. Então nós temos que dar uma pausa na melhoria desta iluminação, porque aquilo que é arrecadado de iluminação pública não acaba pagando toda essa demanda da iluminação, porque cada ponto é cadastrado junto à S-Sul, agora à RGE. Nós também tivemos a pavimentação da rua Louisiana, né, e trecho, uma quadra na Avenida Borges de Medeiros. Arnildo, a execução iniciou no ano passado, está em fase de conclusão, a empresa precisa fazer alguns reparos que foram apontados pelo setor de engenharia. A rua Marechal Floriano, junto à Escola Estadual Luiz Germano Petter, também executada no ano de 2016, há bastante anos estava parada e está entregue à comunidade agudense. Avenida Euclides Kliman se iniciou a pavimentação no ano passado, deu uma parada por falta de recursos. Assim que a União liberar, vai ser o trecho pavimentado junto ao trevo da RST 348. Além de patrulhamentos, aberturas de novas estradas no interior, aproximadamente 3 quilômetros, construção de pontilhões no interior, conserto de 10 pontilhões, confecção de 4 pontilhões novos, uma na linha Teutônia Norte, outro na linha Teutônia, linha das Pedras e linha São Pedro. A questão da jardinagem, nós fizemos a manutenção das ruas, avenidas, trevos, praças, com uma equipe que faz o plantio de flores, né, e faz também o controle das lixeiras nas praças, fazem um trabalho extraordinário. Também temos a equipe dos eletricistas que fazem a manutenção das lâmpadas, né, muitas vezes tem alguns pontos que precisam constante reparo, recolhimento do lixo no interior é feito trimestralmente, além de encaminhamento de pneus. Então, basicamente, a nossa explanação junto aos edis vereadores é esta, e agora eu passo ao secretário da Fazenda, que vai fazer a explanação mais técnica dos números. Dizer que nós atendemos à legislação vigente, pois investimos acima dos 25% em educação, acima dos 15% em saúde. Deixar para o secretário Ademir fazer a explanação dos números exatos. Né? E no ano de 2016, também tivemos a felicidade de recebermos uma escavadeira hidráulica e uma moto niveladora, através de um financiamento junto ao Badesul, aprovado por esta legislatura, não, mas a legislatura anterior, por unanimidade. A importância de um bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, cada um fazendo o seu papel conforme a Constituição, os vereadores de legislar e fiscalizar, e o Executivo, com orçamento cada vez mais enxuto, tentar atender as demandas da população. Quero dizer aqui de passagem que não é fácil para vocês. Que tal Wolfgang Gierke, né, que também é técnico em contabilidade, e sabe o quanto que nós trabalhamos juntamente com a Ademir, né, e, enfim, os demais servidores, a Clair aqui está, que faz a parte da comissão de licitação, a documentação necessária para ser apresentada junto ao Badesul, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, para conseguirmos a liberação deste recurso. Graças a esta liberação, o município hoje está bem equipado de máquinas. Precisamos, no decorrer do exercício de 2017, outras obras estão em execução, mas quero dizer a todos os vereadores e as pessoas presentes aqui, junto às galerias e os ouvintes, de que os gestores de diferentes siglas partidárias, de diferentes municípios, estão enfrentando uma crise nunca vista para pagar suas contas. Acompanha-se diversas vezes na imprensa servidores não recebendo 13º, não recebendo salário em dia, o Estado parcelando o salário, enfim. Ouvi o presidente falando da reforma da Previdência, como está posta também, não concordo, mas há necessidade de fazer uma reforma na Previdência. Nós precisamos estar cientes que a população aumenta cada vez mais a expectativa de vida, mas precisa se iniciar de cima para baixo, não de baixo para cima. Eu entendo que a reforma previdenciária precisa acontecer ou primeiramente ou juntamente com as classes mais favorecidas, começando pelo Senado, Congresso, tribunais. Os grandes salários estão no judiciário. Muitas vezes os políticos não têm coragem de falar isto, mas se nós olharmos, os grandes salários estão junto aos tribunais de contas, Ministério Público Estadual, federal, enfim, no STJ, onde existem ainda os grandes privilégios. Agora, não concordo em aumentar os anos de contribuição, a idade mínima, principalmente para os nossos agricultores. Todos nós que gostaríamos de nos aposentar com 45, 48 anos, mas se eu contribuir 35 anos e depois eu tiver mais uma longevidade de 30, 35 anos, eu, durante o meu período de contribuição, eu contribuí, eu, como servidor e meu patrão, 25% sobre os meus vencimentos. E quando eu vou entrar na inatividade, eu, como servidor público, vou receber 100%. Quem vai pagar os 75%? É a população. De um lugar sai o dinheiro. Então, vários municípios, o governo do estado está enfrentando uma dificuldade tremenda. Eu acho que foi um grande equívoco a questão da aprovação da lei da enxadinha. Eu sei que muitos se beneficiaram desta lei, né, da Constituição de 88, as alterações. Então, a reforma da Previdência, ela é necessária. Precisamos defender aquelas classes que sempre foram prejudicadas. E, mais uma vez, os militares ficaram de fora. Então, o governo federal, o presidente lá é do meu partido, mas tem medo de mexer com os militares, porque sabe que aí vão cutucar a onça com a vara curta. Não quero mais me alongar. Passo a palavra ao secretário da Fazenda, Ademir Kessler.
Conforme já feitas as colocações pelo prefeito municipal e conforme a pedido dele, passo neste momento ao secretário da Fazenda para as colocações mais da parte técnica das contas relativo ao exercício 2016. Passo então a palavra ao secretário da Fazenda, Ademir Kessler.
Queremos cumprimentar o presidente vereador Itamar Puntello, os demais vereadores, nosso prefeito municipal, aos colegas servidores e à comunidade presente aqui na sessão, e transmitir alguns dados técnicos e complementar o que o nosso prefeito já fez, uma explanação bem detalhada do que aconteceu em 2016 no município de Agudo, uma vez que o executivo municipal é responsável pela prestação de contas, inclusive dos outros poderes que fazem parte do município, né? Inclusive nesses números que nós vamos detalhar agora, vai ter os números junto da Câmara de Vereadores e também os números do nosso Fundo Municipal de Aposentadoria, que é o Previ Agudo. Como dizer também que em 27 de janeiro o município entregou cópia dessa documentação junto ao Poder Legislativo e no dia 30 de janeiro a nossa equipe da Fazenda, assinado por várias pessoas, inclusive pelo prefeito, encaminhou essa documentação, toda ela escaneada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive com assinatura digital autorizada. O nosso município tinha um orçamento previsto para, então, os dois poderes mais o Previ Agudo de R$ 52.500.000. Em função de algumas suplementações que foram efetuadas com autorização já no próprio orçamento, que prevê que até 25% o município poderia suplementar sem passar pelo Poder Legislativo, o orçamento foi autorizado a ter uma despesa de R$ 54.459.000. No transcorrer do exercício, o município tinha R$ 52.500.000 previstos para arrecadar, arrecadou R$ 57.485.550, sendo um valor além do previsto, né, então deu uma arrecadação positiva de R$ 4.985.550. Que chama atenção que em torno de 70% desta arrecadação é os valores repassados do governo federal e estadual. Então, o nosso município, em arrecadação própria, ele tem entre 25% a 28% de arrecadação em tributos próprios e em serviços que ele presta, que ele cobra. Tivemos, assim, então, uma variação positiva, então deu um superávit orçamentário, deu um superávit financeiro, e com isso as principais secretarias foram a Secretaria de Educação, que movimentou dos 54 milhões e que a despesa então atingiu 52 milhões, 14.901 foi investido na Secretaria de Educação e Desporto, que significa 28,44% do orçamento. 14.035.000 foi investido na Secretaria de Obras e Trânsito, que significa 26%. A Secretaria da Saúde investiu 7.703.000, que significa do total orçado 14,70, mas nós atingimos mais do que 19% em investimento na saúde, e o mínimo obrigatório da receita de impostos é 15%, inclusive com parecer do Conselho Municipal de Saúde. Então essas e a outra secretaria que teve assim um destaque foi a Secretaria de Desenvolvimento Rural, que foi 1.930.000. O município, então, conseguiu manter essas despesas nos prazos, e que nem o nosso prefeito já colocou, todos os meses o município pagou, em 2016, foi uma exceção, nos últimos 12 anos, pagou todas as folhas dentro do próprio mês, não atrasando, pagou todo o compromisso da área social, que é a parte dos encargos, tanto do INSS, dos servidores públicos, que são os CCs, e do prefeito e dos secretários, como também de todos os servidores que são fundo próprio. Além de colocar isso tudo em dia, os 4 parcelamentos que o município tem também foram pagos no prazo, com alguma exceção de 1 ou 2 dias, às vezes com pagamento em atraso, mas com os encargos devidamente recolhidos. E com isso nós passamos o exercício 2016 com todos esses compromissos em dia, e ainda conseguimos manter os parcelamentos. Então foi uma exceção muito grande. Tenho certeza que a ideia do atual prefeito, que foi reeleito, de continuar essa sistemática em 2017 e 2018, para que ele possa entregar o seu governo em 2020 com aqueles compromissos na área da Previdência e do fundo próprio, eles em dia. Então nós conseguimos investir, nós arrecadamos 31.951.279, que é a receita de impostos. É aquela receita que é repassada do governo federal, do governo estadual, na parte do IPI e do imposto de renda, que significa o FPM, e do ICM, que significa o ICM do Estado, mais o IPVA, mais o ITBI. Esses valores o município então gastou em saúde 7.600.000, que significa 19,53%. No Fundeb nós arrecadamos 8.566.000. Desses 8 milhões que vem do Fundeb, convém salientar que o município participou com o dinheiro que ele deduziu quando repassaram o FPM, o ICMS e dos valores que o governo estadual e federal repassa de tributos, 5.573.000. Então, e esse valor, ele investiu 7.819.000 em salários do magistério. Então, o município de Agudo investiu 91,28% do dinheiro que vem do Fundeb em salários do magistério. O mínimo obrigatório é 60%. Então, o município também está dentro dos limites. E na educação, dos 31.951.000 que foi arrecadado de receita de tributos, ele gastou 8.739.426, que significa 27,35% em educação. Então nós conseguimos cumprir com o que a lei orgânica define, o que a Constituição Federal prevê. Então nós estamos realmente de parabéns, o município de Agudo, por ter feito isso. O Tribunal de Contas tem uma sistemática de uma maneira de cálculo um pouco diferenciada, e na hora que eles definem os índices, eles vão glosar toda aquela participação que o município paga do passivo atuarial sobre a folha de pagamento da educação e da saúde, eles glosam. Mas mesmo assim, o município gastou mais do que 15% em saúde e mais do que 25% em educação. Então, nesse sentido, o município está cumprindo o que determina a legislação. Além de cumprir isso, ainda está mantendo em dia todos os compromissos. Era isso, prefeito, para acrescentar, então, na sua explanação na parte financeira e técnica dos números.
Agradeço a participação do secretário Ademir Kessler. E só para, antes de nós finalizarmos esta apresentação dos números, cabe aqui também ressaltar que o município de Agudo, nos anos de 2014, 2015, 2016, pagou todos os encargos patronais junto ao nosso fundo de previdência, além dos parcelamentos que o Ademir já falou, que são de exercícios anteriores. Tem parcelamentos realizados no ano de 2001 que estamos pagando, outros parcelamentos de 2012, outros no ano de 2013, primeiro ano do nosso exercício, também fizemos um parcelamento. Então nós tivemos o cuidado de pagar. E só no exercício de 2016, mais de 12 milhões o Executivo Municipal repassou ao Fundo de Previdência. Quase chegou a 13 milhões. Então, o orçamento está aí nos 57 milhões. Tirando ao Fundo próprio de Previdência, que são quase 13 milhões, mais 1 milhão e 800 e pouco para o Legislativo, o que o município tem, de fato, na sua receita, chega em torno de 45, 46 milhões no exercício de 2016. Desses 46 milhões, quase 50%, 46, 47%, é investimento em folha. Aí mais custos. O município tem muito pouco para investimento. Aí é manutenção de máquina, é aquisição de óleo diesel, manutenção de energia, enfim. A Duque de Caxias, por exemplo, a execução das três quadras custou aos cofres do município, ou no total, R$ 520 mil. Emenda parlamentar, lá do deputado José Otávio Germano, de R$ 350 mil. Então, o município investiu 180 mil de recursos próprios, arrecadados, de impostos, de IPTU, enfim, ISQN, IPVA, e todas as obras executadas de emendas parlamentares, tem algumas obras que passam de 50% de aplicação de recursos próprios. Uma das ruas é Euclides Kliman, na Ademir, Euclides Kliman, a rua a José Bonifácio e a Barrão von Calden, que ainda não está executada e vai ser executada. Tem um recurso de R$ 300 mil e a obra, quando no total dela concluída, ela passa de R$ 640 mil. Então, tem mais de R$ 340 mil de recursos do próprio município investindo em melhorias. O custo realmente é muito elevado para a execução de uma quadra. Hoje, com as calçadas, ela passa os valores de R$ 200 mil para calçar uma quadra. Nossas ruas são largas, Nós estamos fazendo estudos de começar a cobrar contribuição de melhorias para as quadras que ainda não têm pavimentação, porque os imóveis daqueles que serão beneficiados, com certeza, serão valorizados. Então, queremos continuar, sempre na medida do possível, atender a demanda da população, estar em diálogo com a população, com os vereadores, e dizer da nossa responsabilidade em fazer uma gestão pautada na transparência, na seriedade. Esses são os principais alicerces que eu vejo de se fazer uma gestão, e sei que não vou contentar a todos. Sei que tem muito por fazer, não os fiz nos primeiros 4 anos e nem vou fazer nos próximos 4 anos. Mas podem ter certeza, vereadores, que esforço não nos faltará para a execução das demandas que vier, ou vontade de fazer o nosso melhor para atender as demandas da população, que sempre serão maior do que o recurso disponível.
Quanto representa o fundo de aposentadoria hoje no orçamento da Prefeitura?
Posso responder?
Gostaria de
enquanto a prefeitura investe em recursos próprios.
Gostaria de colocar que a galeria não pode fazer perguntas neste momento, nessa ocasião, mas eu deixo livre ao prefeito, se você quiser responder.
Não, pergunta, então, quando é que eu posso perguntar? Acho que é o
Tá, eu vou para. Tá, passo a palavra ao prefeito.
Em porcentagem, eu tenho os valores aí que são 13 milhões, aproximadamente 13 milhões. Exatamente. Parte deste valor é descontado dos servidores, 11%. Tá? E o restante é o patronal e mais os parcelamentos dos anos anteriores. Tá? Este é um total, nós só estamos falando de números totais, do total da...
Eu gostaria de colocar que a sessão especial é para o prefeito colocar a situação, as contas do município sobre o exercício 2016. Existe audiência pública onde cada cidadão pode participar quando é apresentado o orçamento, o PPA. Então, existe esse debate que a comunidade pode ser feito ao prefeito, aos secretários, que naquela ocasião estiverem presentes. Tá. Mas a sessão especial é basicamente a apresentação do exercício, das contas do exercício de 2016 do governo municipal. Mais algumas considerações, prefeito municipal? Gostaria de agradecer ao prefeito, a Valério Trebin, juntamente com o secretário da Fazenda, Ademir Kessler, que estão cumprindo com a lei orgânica municipal, estando presente aqui junto a todos os vereadores, junto à Câmara Municipal de Vereadores, colocando, esclarecendo, colocando o que foi feito perante o exercício 2016, e para nós é uma alegria de recebê-lo. Com certeza precisamos desse diálogo, poder legislativo com o Poder Executivo. E para nós foi uma alegria a presença de vocês aqui, colocando a situação de 2016. Dizer que a Câmara está com as contas que veio do Tribunal de Contas do exercício de 2014, está localizada na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde a nossa comunidade está livre para olhar essas contas pré-aprovadas pelo Tribunal de Contas, com sugestões de aprovação perante a Câmara, e está à disposição da nossa comunidade também, juntamente na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Só para esclarecimento de que o exercício de 2014, então é o exercício que foi julgado pelo Tribunal de Contas, e está à disposição da nossa comunidade e na Comissão de Finanças, que posteriormente será elaborado um projeto e passará aqui pela Câmara para aprovação ou não das contas do exercício de 2014. Agradecemos mais uma vez ao prefeito, ao secretário da Fazenda, pela explanação e pela colocação. Declaro sessão encerrada. Boa noite a todos e um bom retorno aos seus lares.